Conceição, a gente gostaria de saber, inicialmente, qual que é a importância do bom humor em nossa vida?
Bom, o bom humor é um estado de espírito, isso é uma frase até clichê. O bom humor é um estado de graça, é um estado de alinhamento com forças espirituais, de alegria, de felicidade e de evolução. Então, nenhuma criança, nenhum ser humano consegue aprender, consegue registrar, consegue se sentir feliz de superar, se ela não tiver numa atitude ou num ambiente dos pais, do professor, dos amigos, que seja um ambiente feliz, um ambiente agradável, um ambiente que acolhe. O bom humor é como se fosse um colo de Deus. Então, ele é super importante nas nossas vidas.
E, Conceição, todas as etapas da vida devem ser vivenciadas de forma alegre, tanto seja na infância, na adolescência ou na fase adulta?
Principalmente na infância, porque a criança já nasce pronta, a criança já nasce bem-humorada. É um estado que todos nós nascemos. Uma criança, ela quando está num tadodói, ela ri cerca de 250 vezes por dia. Isso é um estudo científico. Então, a criança precisa desse ambiente para, inclusive, ela poder crescer de uma forma saudável, positiva e, né, com toda a possibilidade de sucesso. Na adolescência, idem, porque é um momento muito difícil de transição, deixa de ser criança, passa a ser adulto, e ela precisa ter esse colo, essa referência positiva e construtiva que o humor nos dá. Aliás, o bom humor pode ser considerada como uma saúde. Então, toda pessoa que tem saúde, ela tem condições de evoluir, de crescer. O adulto precisa preservar essa qualidade com a qual ela nasce, mas que, infelizmente, no nosso mundo, vamos perdendo, vamos nos identificando com os problemas e vamos deixando de nos conectarmos com as soluções, e elas só nascem num estado de bom humor.
É verdade que o bom humor, ele desintoxica o organismo? Por quê e como é que isso acontece?
Na verdade, o bom humor é uma saúde, é um estado de saúde. E desintoxicar-se é uma condição muito fundamental para todos nós humanos. Tanto que Deus nos deu 5 sistemas de desintoxicação, de excreção, que são o fígado, os pulmões, os rins, a pele e os intestinos. E quando nós praticamos o bom humor, quando nós rimos, gargalhamos ou estamos sempre numa atitude construtiva, todos esses 5 sistemas excretores funcionam de forma mais efetiva. Então, nós evacuamos melhor, transpiramos melhor, sentimos o sabor dos alimentos melhor. Todos os nossos sentidos que estão ligados com os 5 sistemas excretores funcionam de forma mais saudável, nos trazendo cada vez melhor qualidade de vida e prazer de viver, que vai gerar de novo no bom humor.
E quando a tristeza e o mau humor que dominam a pessoa, pode afetar a saúde física?
Com certeza. Se bom humor é saúde, mau humor é doença. Hoje a neurociência considera o mau humor uma doença que, na verdade, é uma doença afetiva. As pessoas que têm mau humor, elas têm dificuldades afetivas, principalmente com ela e com o universo que a cerca. Ela pode ter problemas de afetividade até com questões de gratidão, de gentileza, de educação. A pessoa mal-humorada, ela perde a conexão com essa sociabilidade que todos nós temos que ter, porque nós, aqui na Terra, ninguém evolui sozinho. Todos temos que estar interagindo, seja com os cristais, com as plantas, com os animais, e principalmente com seres humanos. Então, o mau humor é uma doença afetiva.
Parece que no dia a dia as pessoas têm dificuldade em expressar alegria, né? A alegria acaba sendo muito contida. Por que isso acontece?
Porque, na verdade, as pessoas estão se identificando com os desafios da vida, com os problemas da vida. Desafios são inerentes. Desde o momento que uma criança é fecundada, os desafios para ela começam a acontecer. Ela tem que crescer dentro do ventre, ela tem que se alimentar dentro do ventre, ela tem que se desenvolver dentro do ventre e depois que nasce, continua. Desafios fazem parte da vida e é iludida aquela pessoa que acha que a vida pode ser simplesmente tudo sem problema, sem desafio. Isso não existe, isso é uma ilusão. Mas quando as pessoas se identificam e ficam olhando só para os desafios e para os problemas, e deixam de se conectar com, vamos dizer, a vontade de superar, sair vitorioso de cada desafio, de cada problema, ela deixa de se conectar com as soluções, com as saídas, ela perdeu realmente a capacidade de viver a vida com bom humor e com aquela vontade de estar conectada com Deus, que é o nosso Pai, no sentido de crescermos. A única coisa que Deus quer é que cresçamos. E Ele manda para todos nós os desafios. E se nós negamos os desafios, nós nos desconectamos de Deus. Uma pessoa bem-humorada é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa motivada, animada. E essas palavras na semântica são uma forma de dizer que você tem Deus dentro de você.
Dá para manter o bom humor mesmo diante das dificuldades? Como é que a gente pode fazer isso?
Na verdade, existe uma frase primorosa de um cientista que diz que o bom humor ou o riso é como se fosse o limpador de para-brisa no momento da tempestade. Ou seja, a tempestade está acontecendo, não dá para mudar esse fato, mas o limpador de para-brisa te possibilita chegar onde você quer. O bom humor, ele é exatamente isso, ele te faz enxergar soluções, enxergar aonde você quer chegar, apesar das dificuldades. No momento que você se identifica com as dificuldades, você começa a dar tiro no pé, a se auto-sabotar e ficar cego para enxergar as pessoas que estão tentando te ajudar, as soluções, as saídas e tudo mais. Se a pessoa quer solucionar, ela tem que parar de ficar na vítima, parar de ficar no mau humor, na ira, na raiva, na impotência, enfim, e tem que olhar para cima, para o horizonte, ver a luz no fim do túnel e começar a dar um passo de cada vez mais em direção à vitória.
O bom humor também está relacionado à cura ou melhora de pacientes com doenças graves, como o câncer?
Na verdade, as pessoas mal-humoradas, elas têm muito mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares, câncer, problemas digestivos, porque o mau humor é uma doença que desencadeia mais doença. E quando você quer reverter essa história, o melhor remédio é o bom humor. Existem livros que falam sobre isso, existem cientistas médicos que trabalham com isso, como é o caso dos doutores da alegria, como é o caso dos doutores do riso, o Dr. Pat Adams, o Dr. Balone. São todos exemplos, são ícones de pessoas que usam a terapia do riso como uma ferramenta poderosa de reverter doenças graves, até pessoas que estão em estado terminal, como é o caso do Norman Cousins, que se curou de uma doença gravíssima, segundo os médicos era irreversível, e ele tem um livro contando como ele se curou através da terapia do riso.
Para viver sorrindo, como é que a gente faz? É importante a gente fazer um treinamento?
Então, na verdade, a terapia do riso não é para você ficar rindo que nem uma hiena, ficar rindo que nem um bobo, que nem um pateta, não é isso. A terapia do riso, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta terapêutica para você resgatar a capacidade de levar a vida de uma forma alegre, bem-humorada, sempre na esperança, na fé de estar conectado com uma força maior que vai te trazer respostas, que vai te trazer soluções, que vai te trazer mais amigos, mais prosperidade, mais saúde, etc. Então, a terapia do riso ou o riso são formas de resgate. Mas existem muitas formas de você praticar a terapia do riso que não só rindo. Pode ser um grupo dançando, pode ser um grupo fazendo teatro, fazendo artesanato, ouvindo música, mas sempre dentro de uma energia, de um clima, de uma proposta positiva, de alegria, de entusiasmo, de esperança, de fé. Nada de ficar falando de desgraça, de coisas negativas, de falar mal dos outros, de falar coisas assim, depreciar pessoas. A terapia do riso, ela, ao contrário, ela procura buscar o bom que cada um de nós temos, seja pela dança, pela arte, pelo teatro, pela capacidade de rir, de brincar como se fosse uma criança. Essa é a meta que cada um de nós temos que ter todo dia, cada minuto. Enxergar a vida para cima e não para baixo.
Conceição, essas práticas que você falou para a gente, sobre dança, teatro, seriam algumas técnicas para ser usadas para cultivar o bom humor? Há outras técnicas também?
Existem as técnicas de respiração, porque, na verdade, quando nós desenvolvemos o bom humor, percebe-se que o nosso pulmão fica mais pleno, portanto, oxigenando melhor todas as células do nosso corpo, inclusive do cérebro e do coração. Então, existe isso, são técnicas milenares que você encontra muito na yoga, né, e algumas técnicas de ginástica corporal, a caminhada é um bom exemplo, mas não conversando e falando mal dos outros, mas caminhar sozinho, em silêncio, aproveitar inclusive esse exercício que é físico e respiratório para refletir, para meditar, para apreciar a natureza, porque nós vivemos tão emburrecidos que esquecemos de olhar para o céu, de olhar para as árvores, de escutar os pássaros. As pessoas põem o Walkman para caminhar. Isso é um crime. Porque você tem a oportunidade de estar escutando a natureza, de estar conversando com os pássaros, com os animais, de estar olhando para o céu. Aquele walkman, ele te desvirtua, né, daquele momento tão lindo de conexão com o ar livre, com todo o universo que está ali te cercando, pleno de natureza. Enfim, e crie e invente sua forma de resgatar essa conexão com a terra, com Deus, com você, com a sua alegria.
Conceição, e homens e mulheres sofrem os impactos do mau humor da mesma forma?
Eu acredito que sim, porque isso, na verdade, é uma doença de afetividade. As mulheres, em geral, são mais sensíveis e os homens, em geral, são mais práticos e objetivos. Então, assim, nesse sentido dos homens serem mais práticos e objetivos, há uma probabilidade dos homens serem mais mal-humorados que as mulheres. Mas como as mulheres têm um sistema hormonal muito complexo, mais complexo que o dos homens, elas também são vulneráveis por essas oscilações, inclusive tem a famosa TPM. Então, na verdade, eu diria que ambos têm que estar sempre buscando esse espaço de afetividade, de ânimo e entusiasmo.
Agora, em relação ao trabalho, Conceição, como é que o bom humor afeta a produtividade da pessoa que está trabalhando?
Afeta totalmente, porque uma pessoa mal-humorada, bom, todo mundo já viveu momentos, tem pessoas que vivem isso com muita frequência, outras nem tanto, mas todo mundo já passou por dias ruins. E aí nós percebemos que naquele dia a fila não anda, naquele dia nós nos machucamos, tropeçamos, somos ríspidos com pessoas que às vezes poderiam estar ali naquele momento trazendo mais prosperidade, oportunidade. Então, no trabalho é terrível, porque você, com o hábito do mau humor, vai criando toda uma energia ruim para o grupo e para a empresa, correndo o risco realmente do grupo querer que aquela pessoa seja excluída da empresa ou do grupo. Então, o mau humor, ele afeta a produtividade e a prosperidade. Portanto, a pessoa corre o risco de ser excluída da empresa por causa desse comportamento, dessa energia negativa.
Conceição, há um provérbio chinês que diz que quem não sabe sorrir não deve abrir uma loja. Para ter sucesso no empreendimento, é importante também levar em conta o bom humor?
Com certeza. Na verdade, existe uma frase que eu amo de paixão que diz que o riso é a menor distância entre duas pessoas. Então, você chega numa loja e o ambiente é um ambiente hostil, é um ambiente mal-humorado, a pessoa nem consegue ficar na loja. Você chega numa festa que você não conhece ninguém. No primeiro momento, você fica ali meio que se sentindo ainda não tendo entrado na festa. Alguém ri para você, sorri para você e olha para você com carinho, na mesma hora você sente um calor e você sente que chegou na festa. Numa loja, num negócio, o cliente é o seu patrimônio. Se ele não se sente acolhido, se ele não se sente recebido, você não tem de verdade um negócio próspero.
Certo. Conceição, para nós encerrarmos, gostaria que você falasse aí para os nossos ouvintes quais são aí seus contatos, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, também entrar em contato com você.
Nossa, é um prazer enorme, porque, na verdade, todo esse trabalho, tudo que eu falo, tudo que eu informo, é para propagar, é para compartilhar, é para que cada um se sinta quente, caloroso, nutrido, para continuar essa propagação. Então, eu convido a todos a entrarem no meu portal, que é o meu site www.docelimão.com.br. doce limão, porque eu uso o limão como uma ferramenta poderosa de desintoxicação, de limpeza do fígado, dos intestinos, enfim, de todo o nosso organismo, e é o alimento principal para provocar em nós esse bom humor. Então é o www.docelimão.com.br. Um prazer enorme que vocês entrem no meu site e viajem conhecendo todo esse trabalho que é tão maravilhoso.
Conceição Trucon, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui da Rádio Aparecida.